MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá pessoas, meu nome é Dunia e eu vou começar esse episódio com a recomendação do filme que mistura terror e ficção científica e ele se chama Totally Killer. Depois tem um mangá de volume único, Goodbye Harry, que vai usar a linguagem do cinema para contar uma história muito doida sobre lembranças e morte. E por último, tem a recomendação da distopia literária Chain Gang All Stars, que faz uma mistura muito louca com reality show, sistema carcerário e gladiadores. Mas antes de começar, tenho os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para dar aquela força e para saber quando que os novos episódios vão sair. Para você entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para contato@recomendacast.com.br ou mandar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Esse episódio e os outros estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Acessando recomendacast.com.br, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, partiu, recomendações. Totally Killer, ou 16 facadas, como ficou o título em português, foi lançado em 2023. E ele é um slasher adolescente que adiciona viagem no tempo à sua trama para entregar uma inovação que eu acredito assim que esse gênero está necessitando muito. O filme ele também se destaca, pelo menos para mim e para muita gente, por ter no elenco duas sumidas, mas muito queridas, que são a Sabrina da série de mesmo nome da Netflix e a Claire de Modern Family.
Quero denunciar um crime que ainda não aconteceu. Já viram um filme de Volta para o Futuro? Eu diria que tô vivendo esse filme agora. E é por isso que eu sei que vai ter um assassinato essa noite.
Odeio filmes com viagem no tempo. Nunca fazem sentido.
Numa cidadezinha americana lá nos anos 80, três adolescentes de 16 anos foram esfaqueadas 16 vezes por um cara mascarado. Passados 35 anos, esse assassino volta pra matar a mãe da protagonista, a Pan, que é a mãe da protagonista, não a protagonista, que era do mesmo grupinho das adolescentes assassinadas. Então, ela é, digamos assim, a última sobrevivente. E a Pam viveu desde a tragédia com as amigas, sendo torturada pela promessa do retorno do serial killer. Porque ele deixou um bilhete pra ela falando que você era a próxima e ficou por isso mesmo, só que 35 anos depois ele volta pra matar ela. E ela expande essa paranoia pra filha dela, a Jamie, que é a protagonista, e acaba deteriorando uma relação assim que já é bastante complicada, porque a Jamie é adolescente, e adolescente assim é fogo. E infelizmente a Pam vai dessa pra melhor, né? Só que graças a uma máquina do tempo construída pela amiga adolescente da Jamie, a protagonista consegue voltar pra 1987, quando os crimes começaram, pra tentar capturar o serial killer antes que a matança comece. Mas assim, as coisas, elas não vão ser tão suaves como a Jamie imaginava, já que ela vai precisar inventar desculpas convincentes para impedir que adolescentes sejam adolescentes e se ponham em situações vulneráveis e burras, que são situações perfeitas para um assassinato acontecer. Quais são os apelos de Totally Killer? Começando pelo terror. Eu sou muito fã do gênero e recentemente eu comecei a assistir mais filmes slashers. Eu comecei com Pânico, assisti todos os 6 Pânicos, adorei. Assisti outros que foram lançados mais recentes, não gostei tanto. Agora, Totally Killer, eu gostei bastante porque traz esse frescor ao misturar esses dois gêneros, né? Esse slasher, que são histórias geralmente protagonizadas por adolescentes, onde tem um psicopata mascarado matando aleatoriamente, mas no final você descobre que não é assim tão aleatório, e a ficção científica com o fato da viagem no tempo. E assim, um bom slasher precisa ter um bom serial killer. E Totally Killer tem isso, porque a caracterização do serial killer, ela é muito boa, ela é marcante, né? Ele usa uma máscara que me lembra muito, não sei se foi intencional, mas me lembra muito o Johnny Bravo. Então, tem um pouquinho de um ar cômico em você ver o Johnny Bravo matando pessoas. Isso já foi um indício de que há esperanças para esse filme de ter um diferencial, porque máscaras de assassinos precisam ser icônicas e memoráveis, e essa, pra mim, foi. E eu também gostei que o filme faz referências a outros slashers, né? Pânico tá ali, e eu achei divertidíssimo. Ainda nessa parte do terror, um ponto que me surpreendeu foi que o filme se mostrou mais violento e gráfico do que eu tava esperando, o que acabou causando um desequilíbrio entre o cômico da futilidade da vida e das preocupações daqueles adolescentes com a gravidade dos crimes. Porque, gente, demora assim até demais para aquele grupinho adolescente perceber que a ameaça é real, que o serial killer tá vindo atrás deles e criar aquele clima constante de tensão. Porque geralmente nos slashers, eu tô usando aqui Pânico como minha maior referência, isso acontece logo após a primeira, segunda morte, onde você percebe que não é tão aleatório assim. Aqui tudo bem que só 3 pessoas morrem, mas demora, sabe? Vai pelo menos 2/3 do filme pro pessoal se tocar que, tipo, epa, realmente nossas vidas estão em risco. Porque, no geral, em Totally Killer, é a Jamie tensa e alerta e os outros adolescentes, assim, no oba-oba, curtindo a vida doidado. Falando em curtindo a vida doidado, bora falar da parte dos anos 80 do filme. Essa parte, ela conta com todas as partes legais que referências aos anos 80 pode trazer, né? Que são as músicas, que são as preguiças estéticas da época, mas também o filme acaba trazendo os sensos comuns, do tipo racismo, homofobia, sexismo e bullying eram normalizados, as pessoas eram menos desconfiadas e mais, entre aspas, liberais e simples, e não havia toda essa problematização sobre tópicos, sobre certos tópicos que nós temos hoje em dia. Isso cria um choque muito grande na protagonista, porque ela e a gente tem que ouvir cada bobajada. Só que tem um lado assim, entre aspas, novamente, bom desse aspecto de liberar geral, porque não há tantos questionamentos, principalmente pelos adultos, sobre as ações da Jamie. Por exemplo, ela chega do futuro e ela precisa entrar na escola pra ficar perto das meninas. Ela chega na secretaria, se passa por uma intercambista assim do Canadá, inventa um nome falso, inventa uma cidade aleatória e a secretária não pede documentação, não pede nada. Só fala assim, ó, sua sala de aula é tal e tal e tal, suas aulas são essas e essas e essas e vai. Chispa daqui. E essa facilidade, assim, é ótima pro roteiro e acaba sendo divertida de assistir, já que a protagonista, ela solta comentários irônicos sempre que isso acontece. Além desse choque geracional, nós temos o choque da Jamie encontrando versões jovens dos adultos que permeiam a sua vida. Seus pais, seus professores, algumas autoridades. E descobrir que a Pam não nasceu essa pessoa certinha e responsável, mas que na adolescência ela era sim uma vaca patricinha escrota e o pai um gostoso, atordou a protagonista e quem sou eu pra culpá-la, né? E vendo isso, fica engraçado também como a Jamie encrencava com a vigilância da mãe em cima dela e agora ela que vai ter que ser adulta, né? Ela que vai ter que ser a mãe para aquele grupinho de adolescentes nos anos 80. Bom, gente, esse bloco já acabou e eu queria só concluir falando que Totally Killer se sobressai pela essa mistura inusitada entre slasher e ficção científica e ao ironizar os clichês de filmes adolescentes e de terror para entregar um filme divertido e com personalidade. Ele tem uma duração um pouco maior de 1h30, mas não chega a 2 horas, e ele está disponível na Prime Video. Próxima recomendação é Goodbye Erin, que é um mangá de volume único do mesmo autor de Chainsaw Man, né, o famoso Chainsaw Man, e é uma história que trata sobre morte, luto e lembranças usando a linguagem dos filmes e do cinema. O Yuta é um adolescente que gosta de fazer vídeos do seu cotidiano, e a mãe dele tá doente, ela tem pouco tempo de vida, eu não lembro se o mangá especifica a doença, mas o Yuta aproveita esse hobby que ele tem pra registrar o processo da doença, como ele e o pai estão lidando com a situação. Só que num determinado ponto, a mãe dele faz um pedido para ele, para ele registrar seu último suspiro. E assim, isso é de uma tamanha crueldade, porque ela quer ser filmada no leito de morte pelo filho. E o Yuta, isso não acaba sendo spoiler, porque logo no começo, ele não consegue. Ele não consegue filmar a mãe morrendo e nem presenciar a mãe dele morrendo. E como que ele faz para processar essa morte? Ele monta um filme com as gravações que ele fez da mãe ao longo desse período. Só que aí ele comete uma burrada. Ele resolve exibir esse filme no festival da escola. E ele acaba mudando o final da mãe morrendo da doença, né? É um final diferente, não vou contar qual o final do filme. E no final da exibição, muitos não entendem, outros acham que ficou um final assim de muito mau gosto. Mas todo mundo esculacha, sabe? Ele vira motivo de riso. E isso foi assim a gota d'água pra ele, porque ele tenta cometer suicídio. Só que ele é impedido por uma colega chamada Eri. E ela convence ele a se vingar. Mas calma, gente, não é uma vingança, assim, maligna, né? Ela sugere que ele faça um filme onde todos vão chorar no final, né? Meio que uma vingança por todos rirem dele com o filme que ele apresentou. E ela vai ajudar ele durante esse processo. Ela vai ajudá-lo a construir repertório, que significa assistir um monte de filmes, a construção do roteiro, e também todo esse processo vai acabar criando uma amizade entre os dois. Bom, quais são os apelos de Goodbye Eri? Começa por essa temática de filme e cinema que não está presente somente no plot. O mangá utiliza muito da linguagem do cinema através de imagens tremidas ou fora de foco, muitas vezes. A ideia do zoom, a repetição de quadros onde as ações são mínimas. E também tem o fato de que nós vemos muito da vida do Yuta através da câmera de um celular. A gente também, teoricamente, está assistindo um filme ali da vida dele. Então, tem muita metalinguagem nas narrativas imaginadas pelo Yuta, tanto no filme que ele fez sobre a sua mãe, como nesse em parceria com a Eri. E além dessa parte temática e estrutural que o cinema está inserido, você encontra pequenas pinceladas de como a sociedade e as pessoas tratam a arte, né? Que precisa agradar a todos. Que você não pode ser disruptivo, você não pode ser diferente. Esse diferente só pode ser aceito se ele agradar todo mundo. O Yuta estava a ponto de desistir da sua vocação e da sua vida, porque o público quer algo palatável, o público não quer ser cutucado, ser desafiado. Então, esse sentimento de não agradar de primeira, de você parecer que está indo contra a maré, é pincelado assim aos poucos durante a história. Uma coisa bonita que o cinema, os filmes proporcionam é a possibilidade de criar finais diferentes da realidade, né? Então, pro Yuta, a criação daquele filme é uma forma dele enfrentar a morte da mãe, né? De tirar algo, entre aspas, positivo ou diferente da dor e da perda que ele sentiu diante daquela situação, né? Um modo de extravasar os sentimentos. E uma pessoa que gosta muito de cinema adorou ver uma história assim muito bem contada sobre luto, sobre perda e lembranças, trazendo essa conexão com o cinema e a arte. Falando agora como que a história lida com a temática de vida e morte. Eu acho muito foda, muito gostoso de ver como a história insere dentro dela, no personagem do Yuta, erros. Não sei se pode chamar de erros, mas tendências que nós seres humanos temos ao lidar com a morte de alguém querido, onde a gente tem lembranças, né, memórias, registros, sejam fotográficos, sejam filmagens, e que essas lembranças, esses registros junto com a saudade, muitas vezes cria uma lembrança idealizada daquelas pessoas que a gente perdeu. A nossa memória faz sentir falta, sentir saudade do que foi bom, mas acaba esquecendo as partes ruins, né? Deixando assim de lado. E a história intencionalmente borra, assim, com perfeição, os limites entre a realidade e as filmagens do que está sendo mostrado. Para colocar assim uma pulguinha atrás da orelha de que será que isso é real? Será que isso é filmagem? Será que isso realmente aconteceu? Ou é idealização do Yuta? Você vai perceber que vai ser muito difícil de fazer a distinção do que é real e do que é ficção Mas isso é ainda mais difícil pro protagonista. E eu não quero falar mais, porque se eu continuar falando, vão surgir spoilers e vão estragar as boas surpresas que essa história contém. Então, pra finalizar, Goodbye Harry traz um final impactante. É uma história, assim, que mexe com você do início até a última página, literalmente. Há momentos de tensão, onde você, como eu disse, não sabe o que é real, o que é fantasia. E a história trata de cinema e das grandes possibilidades de se contar, de se criar uma história, sobre o poder de construir uma realidade com essa história e de decidir os destinos dos personagens. Goodbye Harry é uma história fenomenal, todo mundo devia ler. É volume único, tem aproximadamente 200 páginas. Ainda não foi publicado no Brasil, infelizmente, mas você acha traduzido na internet. Última recomendação do episódio é o livro Chain Gang All Stars, que é uma distopia baseada na privatização do sistema penitenciário, que é uma discussão no Brasil e uma realidade lá nos Estados Unidos, onde se passa essa história. No livro, a privatização das cadeias torna a punição ainda mais cruel, porque ela pode oferecer fama e liberdade, só que em troca ela pede que os participantes, né, os presos, cometam mais crimes e percam a sua privacidade, já que eles vão ter suas vidas televisionadas. A narrativa vai saltar entre diferentes personagens em diferentes núcleos para nos trazer a ótica do público, dos empresários, dos jornalistas, dos opositores e dos participantes para que nós possamos entender mais sobre o Chain Gang e o universo que ele está inserido. O livro começa apresentando a luta final da prisioneira conhecida como Melancholia Bishop para conquistar sua liberdade. Ela vai lutar contra uma novata chamada Loretta Thurwar, que tá basicamente munida com saca-rolha, e por incrível que pareça, ela derrota a sua adversária, pondo um fim no seu reinado e no seu sonho de sair da cadeia. Julgada como uma presa fácil, a Third War vai de azarão a Grande Colossal, que é a mais alta categoria dentro do Chain Gang, que é um reality show classificado como esporte de ação. E ela chega no mesmo lugar que a sua primeira adversária estava, a poucas lutas da sua liberdade. Nós vamos acompanhar as últimas lutas de Third War, seu romance com a queridinha do público e a birutinha Hurricane Stacks, e as reviravoltas que o destino e os realizadores do Chain Gang vão impor para elas. Quais são os apelos? Eu já quero começar falando que eu não vou ficar contando muito da trama da Loretta e da Hurricane Stacks, porque é bom você ler sobre elas, né? Ler o que está acontecendo ali na vida delas. Então eu vou falar aqui que os apelos do livro para mim foram a construção desse universo, né? Entender o que é esse reality, entender como que o público reage àquele reality, como que os participantes toparam participar daquilo, né? Como que eles lidam com essa fama e ao mesmo tempo com o encarceramento. Então é disso que eu vou falar, que foram os apelos que me despertaram interesse para esse livro. Bom, o primeiro apelo foi a partir do reality, né? Entender que ele surgiu por conta do aumento da população carcerária e que tinha como objetivo lucro e entretenimento, né? Que novidade. E ao mesmo tempo reduzir a população carcerária, né? Quem diria? E que ele é um reality show muito estranho, porque ele acaba sendo um híbrido de várias coisas, porque a gente tem uma parte que mistura batalha com esporte, já que os participantes lutam entre si até a morte, só que cada presídio formam times entre si para competir com times de outros presídios. Nós temos estipuladas a hierarquia dos participantes, né, que são 7, 8 níveis, e de acordo com níveis você tem privilégios. E essa segunda parte, que é fora da arena, é uma mistura de Big Brother com No Limite, porque quando os participantes não estão lutando, eles são acompanhados 24 horas por câmera durante a jornada a pé até a próxima arena. E durante essa jornada vão ter acampamentos em pontos específicos. Tudo bem que eles não precisam caçar pela própria comida, ficar buscando água, tudo é entregue ali por drones. Mas tem aquele quesito de sobrevivência, de fazer aliança com outros participantes. E a parte do BBB é essa vigilância 24 horas, com direito a vários merchans, a marcas patrocinadoras de participantes sendo mostradas durante essa etapa. É uma loucura. E, claro, né, como todo bom reality show tem as suas controvérsias. Primeiro, a maior controvérsia de todas é ser considerada um esporte, né, o assassinato de pessoas. Outro ponto é que só um preso conseguiu conquistar a liberdade em 32 temporadas de reality. A desigualdade entre armas e oponentes, como eu disse, a Loreta, a primeira luta dela, ela foi munida com saca-rolhas, sabe? O que, que adianta um saca-rolhas na mão de uma pessoa que não sabe lutar? No caso, não a Loreta, porque ela sabia lutar. Mas o que, que adianta um saca-rolhas contra uma espada, um machado, uma metralhadora? Bem que eu nunca vi arma de fogo lá, mas enfim, vocês entenderam. É muito doido porque tem um capítulo que fala sobre a seleção das armas, né? Como que os participantes recebem tal arma, né? Como que eles escolhem? Bom, basicamente eles não escolhem, eles literalmente rolam uma roleta. Sabe aquele programa Roda Roda do Silvio Santos? É basicamente aquilo. Se você der sorte, você sai com uma arma boa. Se você não der sorte, você morreu. Agora vamos para a parte humana da história, né? Começando com a lição que a gente pode tirar dessa história. Uma das lições que a gente pode tirar é que a humanidade não crê na reabilitação dos presos e que uma vez você condenado, você perde todo o seu caráter humano, né? Você não pode humanizar um criminoso que, aqui no, na história, né? Que morreu em uma batalha porque, primeiro, ele era uma peça de um reality show. Segundo, porque ele era um criminoso e o público não enxerga aquele participante como ser humano. Embora o público torça, se apegue a eles, chore quando eles morrem, se alegre quando eles ganham, aquelas pessoas ali são puramente para entreter as famílias que estão assistindo o programa no conforto das casas ou as pessoas que estão no estádio, nas arenas, assistindo os jogos. E quando a gente, leitor, abstrai essa camada do pão e circo, é facilmente entendível como é cruel esse programa governamental, né? Como é louco que o governo deu consentimento para essas coisas acontecerem e serem transmitidas. E calma que tem mais, porque o Chang'an também tem um viés racial, onde a maioria dos participantes são negros, o que leva a muitos dos espectadores serem ainda mais indiferentes à morte e à carnificina. Você acaba se compadecendo mais com os criminosos do que com o público, porque os criminosos acabam sendo mais reais e mais humanos do que as pessoas que estão assistindo eles. E é chocante ver a normalização dos Chang'an, porque as pessoas assistem assim, durante almoço, antes de dormir, assistem com crianças, levam criança nos estádios, e isso tudo com o aval do Estado. E até os ativistas que estão lutando para acabar com esse sistema carregam um grau de cinismo, de hipocrisia, ao tratar os participantes não como seres humanos, sabe? Não saber o nome da pessoa, saber o nome, a cunha dela que é usada no reality, não saber o nome de verdade dela. Então, o resumo da ópera é que todo mundo ali é um merda, só que há merdas em escalas diferentes. Eu acabei deixando de falar de muita coisa, já que o livro, assim, é grandinho e bem denso e trata de assuntos pesados. Às vezes mistura realidade e ficção, que você fica até confusa, sem saber se o que ele tá falando ele criou da cabeça dele ou é baseado em fatos reais. Traz esse viés da raça, né, porque a Third War e a Hurricane são mulheres negras. No começo, eu confesso que eu fiquei confusa e perdida, então eu resolvi me agarrar aos personagens e deu certo. E o final é assim, brutal e arrasador, chegando à máxima de que não há justiça nesse mundo e de que muitos monstros não estão atrás das grades. Chang'an All Star tem quase 400 páginas. Por enquanto, ele só tá em inglês, mas tem previsão de chegada no Brasil, traduzido ainda nesse ano de 2024. Próximo episódio será dia 8 de maio. Se não for dia 8, vai ser dia 14 de maio, numa terça-feira. Eu ainda vou ver como que vai funcionar minha programação, porque Na minha pauta aqui estão duas recomendações, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar uma recomendação a tempo. Mas por enquanto está programado para eu falar de um mangá que não parece mangá e que tem uma temática também de morte, mas misturada com desconhecido, com um pouco de fábula. A segunda recomendação, se der tudo certo, vai ser sobre um jogo. Se não der certo, não sei o que vai ser. Vai ser de surpresa, tanto pra mim quanto pra vocês, ouvintes. Então eu vejo vocês no dia 8 ou no dia 14 de maio. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Fiquem bem e tchau, tchau!